e atividade. Juntos rasgaremos os caminhos do futuro. Juntos seguimos e conseguiremos uma vez mais. A bem das portuguesas e dos portugueses, a bem de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Nos termos acordados, haverá agora lugar a pedidos de esclarecimento. Os grupos parlamentares têm o direito de realizar um primeiro pedido de esclarecimento de 5 minutos, a que o Sr. Primeiro-Ministro responderá de imediato. Por esta ordem, primeiro o maior partido da oposição, depois os restantes grupos parlamentares por sua ordem, os deputados únicos representantes de partidos, tem também o direito de formular as suas perguntas, obtendo as competentes respostas nesta primeira fase. A mesa usará de natural tolerância em relação aos tempos destas perguntas iniciais, mas não em relação ao total dos tempos afetos a cada grupo parlamentar ou deputado, de modo que peço a todos a melhor gestão dos respectivos tempos. Para fazer um primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Rui Rio, do PSD. Se faz favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe colocar questões sobre pontos que nos distinguiram substancialmente na última campanha eleitoral. A primeira, a TAP. A TAP, uma empresa que, pelo menos desde o 25 de Abril, tem andado de mão estendida perante os contribuintes e que ainda agora recebeu 3,2 mil milhões de euros numa orgia financeira que dá em média 320 euros a cada português. E dá a cada português que vive em Bragança, que vive na Guarda, que vive no Porto, que vive em Faro, que vive em Ponta Delgada ou que vive no Funchal. Todos pagam. No entanto, aquilo que nós vemos, e nesta semana voltamos a ver, a TAP vai cortar mais 7 destinos no Porto e mais 700 mil lugares no Porto. A TAP é uma empresa regional e ainda por cima não presta ao serviço público que é devido perante o dinheiro que todos nós pagamos. Até agora, a nacionalização que a Vossa Excelência fez da TAP serviu apenas para os portugueses pagarem. A minha pergunta concreta é: perante mais isto que esta semana ou a semana passada soubermos, Vossa Excelência vai fazer alguma coisa ou não vai fazer nada e acha que isto está bem assim? A segunda questão tem a ver com a política de rendimentos, que muito nos diferenciou e desde logo em princípio, no princípio, a questão do salário mínimo nacional. Nós dissemos que o salário mínimo nacional devia subir e devia subir de acordo com a inflação, com a produtividade e depois mais alguma coisa para forçar a subida do salário nacional. Vocês já disseram o contrário. Isso não interessa para nada. Nós vamos chegar a 2026 e damos 900 euros. Rendeu-lhe votos, seguramente, porque parece muito dinheiro. Acontece que, e vocês já se referiu aquilo há bocado, que temos inflação. Uma inflação que já passou os 5% em Portugal, já passou os 7% na zona euro. Vai cá chegar 6, 7% vão cá chegar seguramente. Se nós pegarmos em inflação mais a produtividade que consta do seu programa de estabilidade, mais qualquer coisa, só aqui estão 9,7% de aumento do salário mínimo nacional para o próximo ano. Ou seja, a nossa fórmula acabaria por dar mais de 900 euros. A pergunta concreta que eu lhe faço é assim: mantém os 900 ou assume que vai ajustar os valores pelo valor da inflação? Porque uma coisa é prometer aos portugueses 900 euros com inflação a 1%, outra coisa é com a inflação acumulada 5, 6, 7%. Portanto, se Vossa Excelência não ajustar de tal maneira que o valor de 900 euros em 2026 seja o correspondente com o valor da inflação, tiramos uma conclusão óbvia: enganou as pessoas. Independentemente de alguns até gostarem de ser enganados, mas enganou das pessoas. E por isto esta pergunta é fundamental numa matéria que também foi fundamental. Também disse Vossa Excelência que ia subir o salário médio nacional. Nunca percebi como, porque isso não é por decreto, e muito menos com a política económica que seguiu e vai continuar a seguir por aquilo que nós entendemos. Mas há um salário médio que pode subir e que controla diretamente, que é o salário médio ou os salários da função pública. E esses salários da função pública, para que subam tal como prometeu, entram em linha de conta com a mesma inflação, que será de 5% ou 6% ou 7%. E, portanto, a minha pergunta é: o valor dos aumentos para a função pública vão incorporar a inflação e os ganhos de produtividade ou não? É que se vão incorporar o valor da inflação e dos ganhos de produtividade que constam do vosso documento do programa de estabilidade, e se derem mais qualquer coisa, ou mais qualquer coisa, por exemplo, 1%, só aqui para o próximo ano estão 10,7% de aumento. E, portanto, o que é que o Governo vai fazer com a sua promessa de aumentar os salários médios naqueles que efetivamente controla, que é a função pública? E, finalmente, a última questão. E a última questão tem a ver com um anúncio que fez aqui hoje relativamente ao preço dos combustíveis. O Governo também controla, em grande medida, o preço dos combustíveis. Porquê? Porque metade, mais de metade do preço dos combustíveis são impostos. Referiu aqui que ia baixar o ISP. Já o tinha referido em 2016, quando o aumentou, que baixaria, quando o crudo subisse, não fez nada disso. Tudo bem. Vamos então acreditar que no próximo Conselho de Ministros vai fazer isso. Mas vai fazê-lo reportado, ouvi eu aqui, a outubro. Acontece que este Orçamento de Estado que está em vigor, que é o Orçamento de 2021, foi feito com um preço do crudo em menos de metade daquilo que ele está neste momento. Está, portanto, o Governo, desde janeiro de 2021, a ganhar com o IVA, porque o IVA incide sobre o preço do crudo, naturalmente, e mais os impostos todos. Portanto, aquilo que devia fazer era devolver o ISP na razão dos ganhos de IVA desde janeiro e não desde este outubro do passado ano. Eu estimo que se não fizer isso, pelo menos 500 milhões de euros a mais vai conseguir. Vai ter um aumento de pelo menos de 40% na receita de IVA dos combustíveis. Portanto, a pergunta que eu faço é porquê é que não reduz o ISP à data em que efetivamente o petróleo começou a subir e começou a dar ganhos ao Governo, e o faz a partir de outubro apenas. Com isto, com a medida que aí anunciou, há uma conclusão clara que se tira. O Governo está a continuar a ganhar com o preço dos combustíveis da forma como eles estão e vai continuar a ganhar, embora possa ganhar um pouco menos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Ao ouvir o fervor com que voltou ao debate da campanha eleitoral, fiquei com a sensação que queria uma segunda volta das eleições. Mas, ó Dr. Rui Rio, a ver o bom exemplo da segunda volta que conseguiu no Círculo da Europa, vamos a isso. Vamos a isso. Começo, aliás, a perceber porque é que vai adiando as eleições internas no seu partido. É ver se ainda vem uma segunda volta comigo. Eu estarei cá mais 4 anos e 6 meses à espera de si. Portanto, tem tempo de ir, voltar, e eu ainda cá estarei. Doutor... Senhor Deputado Rui Rio, primeira questão, TAP. Sejamos claros, a TAP duplicou este ano o número de voos a partir do Porto relativamente ao ano passado. Já, aliás, para o período de inverno, tinha aumentado em mais de 100% os voos a partir do Porto. O que o Senhor Deputado tem estado a comparar são os voos que a TAP está a fazer hoje com os voos que a TAP fazia em 2019. E é verdade, nem do Porto, nem de sítio algum, a TAP ainda atingiu, creio que nenhuma companhia no mundo atingiu, o número de voos que fazia em 2019. É essa a recuperação que estamos a ter, é essa a recuperação que seguramente iremos conseguir. Vou à sua terceira questão. A sua terceira questão, aquilo que nós aqui, que eu aqui anunciei, é o seguinte. Em primeiro lugar, Nós pedimos à Comissão Europeia, e não é fácil, que a Comissão Europeia autorize a redução da taxa máxima do IVA sobre os combustíveis para a taxa intermédia de 13%. Como não temos ainda a resposta da Comissão Europeia, aquilo que nós vamos fazer desde já é baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos para que o contribuinte tenha exatamente a mesma poupança que teria se tivesse essa redução de 10 pontos percentuais na taxa do IVA. É isso que fazemos. A preços de hoje, o conjunto das medidas que aqui anunciei significa reduzir em 52% o aumento que o gasóleo teve desde outubro e em 74% o aumento que a gasolina teve desde outubro. Senhor Deputado, prometer aos portugueses que vai haver aumento zero nos combustíveis não é honesto, nem antes das eleições, nem nas eleições, nem depois das eleições. Eu não disse nada antes das eleições, não disse nada nas eleições e digo agora que as eleições já passaram, a não ser que queira a dita segunda volta que não está prevista no calendário. Agora, esta é uma redução muito substancial e estamos a falar só dos combustíveis. E gostaria de chamar a atenção que isto é para o consumidor em geral, porque relativamente ao gasóleo profissional, para as transportadoras, para as eletrointensivas, para todas as empresas de energia intensiva, há um conjunto de outras medidas que visam apoiar, efetivamente, não só as famílias vulneráveis, mas também as empresas dos setores mais expostos a esta crise. Última nota relativamente à política de rendimentos. Eu creio que nós temos que compreender bem a natureza deste período inflacionista que estamos a viver. É uma inflação importada, é uma inflação que tendencialmente tem uma natureza conjuntural e que tem causas bem precisas. A melhor forma de proteger o poder de compra das famílias portuguesas, trabalhadores e pensionistas, é atacar o problema na raiz. E atacar o problema da raiz é aquilo que nós estamos a fazer. Ir àqueles que são as causas deste aumento dos preços. Onde é que temos? Temos essas causas na energia, nos fertilizantes, nas rações para animais. E é aí que concentramos o nosso esforço. É por isso que anunciei aqui também, não deu conta, a isenção do IVA sobre as rações e sobre os fertilizantes, de forma a que não forma a contribuir para conter o aumento desses preços que são fundamentais e travar a irradiação dessa inflação ao conjunto da economia. Como é que devemos ajustar a política de rendimentos a esta realidade? É algo que temos que ir acompanhando e negociando com os parceiros sociais ao longo deste ano. Porque como o Sr. Deputado Rui Rio ainda é dos poucos economistas que estudou nos anos 70, sabe bem que o risco que temos que evitar é a contaminação ao conjunto da economia por via da ilusão do aumento salarial deste aumento inflacionista. Se se confirmar, como indicam todas as instituições internacionais, a natureza eminentemente conjuntural desta tensão inflacionista, nós temos que olhar para a política de rendimentos do próximo ano, não à luz desta tensão ocasional este ano, mas à luz daquilo que tem que ser o poder de compra que sustentadamente temos que garantir às famílias portuguesas, evitando qualquer espiral na inflação. É isso que devemos fazer e o Sr. Deputado sabe bem que é assim que deve ser feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, pelo Partido Socialista, para formular pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, hoje estamos aqui para discutir o programa do 23º Governo Constitucional. E é para o Partido Socialista um momento particularmente importante. A discussão deste programa do Governo é, em grande medida, a discussão do nosso compromisso eleitoral. E se esperavam que este programa do Governo fosse outra coisa que não o compromisso que que estes 120 deputados